anos gravando podcasts sobre conspirações de maneira geral, a gente nunca fez um podcast só sobre a Lua. Na verdade, acho que tem um até um bem antigo. A gente chegou a falar sobre, por exemplo, Black Knight, que seria esse suposto satélite alienígena que estaria rondando a Terra. A gente chegou a gravar sobre algumas conspirações, mas isso faz tanto tempo que se a gente gravou mesmo, aí vai gravar outro com outras pessoas. Tirando o Rafael, mas que gravar dois temas iguais com o Rafael vai dar dois programas diferentes, porque esquizofrenia faz isso com as pessoas. Mas é muito legal, né, cara? Porque, assim, quando a gente vai falar sobre a Lua, né, a gente tem diversos aspectos, né? Porque a maior parte da gente como humanidade, a gente tem apenas alguns muito simbólicos, né? O que ela representa, né? E com os estudos, a gente vê a sua influência, né? A Lua nas paixões, a Lua no clima da noite, né? A Lua como um aspecto simbólico feminino, a Lua como a questão dos animais noturnos e dos perigos, das ilusões. A gente vai ter a Lua...
como um queijo gigante.
Como um grande queijo gigante, ou que tá ali o São Jorge, né? E tal. Mas quando a gente vai, há 50 anos atrás, finalmente pisamos na Lua, ou não, né? A gente vai debater isso aqui um pouquinho, mas sim, a gente pisou na Lua, tá, gente? Fica o spoiler aí pro episódio. Mas é muito interessante como o nosso aspecto mudou bastante. Apesar da gente já saber que a Lua é um satélite natural da Terra, já tem bastante tempo, né? Bem antes do homem pisar na Lua, por exemplo. Mas ainda assim, eu acredito que foi um momento marcante pra nós como humanidade, e isso eu acho interessante. Isso é muito legal, não é, Rafael?
Claro que é. A gente sempre vai dizer, como seres humanos, nascemos pra exploração. Pelo menos isso é um mote muito comum nas histórias de exploração e tal. E eu, realmente, uma das coisas que eu acredito nisso, o ser humano é uma criatura muito inquieta. Não, nós não fomos colocados, não surgimos na Terra pra ficar no mesmo local sempre. A gente tá aí pra expandir, e se o céu é o limite, agora não será mais.
Olha só. Essa curiosidade que a gente tem pra com a Lua, ela não é de hoje, né? Os chineses da dinastia Han, em 200 anos antes de Cristo, eles já acreditavam que eles já observavam a Lua com o máximo de precisão que eles conseguiam, e eles já acreditavam que ela tinha uma energia diferente, que eles acreditavam na energia do Qi, ou como os chineses falam, Qi, e a Lua teria uma energia diferente, porque ela é uma energia dela. Eles já sabiam que era uma radiação do Sol, que era uma espécie de reflexão do Sol que acontecia na Lua. E daí você vai passar para os persas, né? Os persas que ali já em 825, 835 depois de Cristo, eles vão ser os primeiros a conseguir estimar o diâmetro da Lua com uma precisão boa. Eles tinham estimado já em 3 mil quilômetros, quando mais ou menos é uns 3.400 quilômetros o diâmetro da Lua. E eles também conseguiram estimar a distância da Terra à Lua. Estimaram 350 mil quilômetros e tem 284 mil quilômetros. Então, os caras... A curiosidade humana pra qual é a da Lua faz muito tempo. E uma das grandes perguntas que a gente tem até hoje, que a gente tem boas hipóteses, mas não tem tantas boas evidências assim, é o surgimento da Lua, né? A gente acredita hoje que a Lua fazia parte da Terra, cara. Que tinha a Terra era um protoplaneta ainda em formação, tomou um balaço gigante de um outro protoplaneta um pouco menor e espalhou poeira pra tudo quanto é lado em volta da Terra, que virou um disco de acreção que foi se acumulando e formou um satélite natural em volta da Terra. Então ali a Lua, ela é uma irmã gêmea da Terra ali, né? Que faz parte do nascimento da Terra.
Inclusive esse outro próprio planeta tem até nome, se não me engano é Theia, que os cientistas colocaram esse nome desse planeta que a gente nem conhecia, mas considera pra caramba.
É, reza a lenda que o sistema solar era cheio de protoplanetas e Júpiter matou todos eles, né? O que ele não absorvia pra si mesmo, ele fazia bater um no outro, ou a gravidade dele fazia o efeito Stirling e arremessava pra fora do sistema solar. Então, Júpiter e Saturno aí formaram uma grande limpeza no sistema solar e não sobrou muita coisa, né? Alguns, inclusive, viraram luas de Júpiter, a gente acredita até hoje. Mas aí você tem o Galileu Galilei, que vai fazer a primeira observação da Lua com o primeiro telescópio. A gente acha que é o primeiro telescópio, né? E dali pra frente vai ter uma explosão acadêmica do começo da ciência e da astronomia, onde a astronomia e a astrologia vai começar a se dividirem, que a gente vai começar a estudar a Lua de forma mais científica, né? Relacionar ela menos ao misticismo que o Andrei falou, menos a energias, a influências, e tentar entender qual que é o tamanho da Lua, qual que é a massa da Lua, qual que é a gravidade dela. E a gente vai ter uma enxurrada de sucessão de cosmógrafos e astrônomos, primeiro belga, depois alemão, tentando entender, fazer mapas da Lua, observações cada vez mais precisas das crateras da Lua, e dar nome para as coisas na Lua, né? Você tem o Battista Riccioli, que ele vai fazer observações a olho nu e vai começar a escrever nomes pras crateras. E a partir dele, a galera vai pegar nomenclatura, o sistema de nomenclatura dele e continuar, né? Você vai ter os jesuítas com o Boscovitch e depois com o Gruyter-Sen, que eles vão começar a mapear realmente a Lua, fazer verdadeiros catálogos sobre como a Lua funciona. E você depois vai ter o Madler, que vai publicar o Mapa Selenográfica, que de 4 volumes, que é o primeiro que a gente considera o primeiro real mapão da Lua, real mapão bom, assim, da Lua. E ele com o Dermonde, depois com o livro do Dermonde, eles vão concluir que não tem água e nem atmosfera na Lua. Já em 1837, a galera sabia que não tem água nem atmosfera na Lua, e que com isso eles começam a parte da ciência de exploração lunar, onde a gente trata a Lua mais como lugar desértico, né? Como tendo pouca possibilidade de ter vida. Porque até então a galera achava que ia ter vegetação, que ia ter animal, que ia ter de tudo na Lua, né? E agora a gente considera mais como um corpão celeste sem vida mesmo, desolado.
E você vai ficar sabendo, afinal de contas, existe algo no lado obscuro da Lua? O homem pisou na Lua? Cara, isso é muito papo. Tem conspirações tão melhores do que o homem nunca pisou na Lua. Inclusive, você acredita que o homem nunca foi na Lua? Inviabiliza as outras teorias da conspiração. Então, galera, o homem pisou na Lua pra gente acreditar em conspirações mais legais. E você vai saber logo delas, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo ao elaborador dessa pauta, ele mesmo, Lucas Balaminuti, e também a você, ouvinte, que tá aí dando audiência pra gente, indicando nosso podcast e apoiando. Em breve, agora em outubro, vamos vir com novas propostas de apoio. Vamos aí reestreitar esses laços sobre apoios, metas e recompensas e entregar pra vocês coisas muito legais que, olha, tô de bico fechado, mas acho que vocês vão gostar bastante. Os recadinhos dessa semana são bem curtinhos e eu só gostaria de avisar que lá no quintal, no sobradinho, aqui de casa, temos o Magicando. Pra você que não conhece, é o nosso podcast de esoterismo, ocultismo, e que fala sobre as magias, né? Inclusive, a gente lançou o episódio 50. Pra você que não entende nada sobre esse universo, eu acho que é até legal você escutar o 50, porque são... É como se isso não aconteceu comigo, né? A gente chama de rolê do Kleber, que é o rolê errado que a galera entra, né? E no caso aqui, a gente tem um monte de história bizarra de pessoas praticando, tentando praticar, histórias legais, história com final feliz, história com final triste, história que você fala, meu Deus, eu não acredito que a pessoa fez isso. Vai lá no Magicando com CK, ou então procure aí em todos os seus agregadores. E pra você que tem interesse, o Magicando, ele tá oferecendo cursos, a gente começou esse ano, e já estamos aí no nosso terceiro curso, que demonstra sucesso. E ele é sobre o que, galera? Pra você que sempre quis aprender a fina e elegante arte do tarô, esse é o momento de oportunidade, pois Rodrigo Grolla e Marcos Keller, aqui em São Paulo, se uniram e formaram, pra quem não sabe, né, eles têm lá a Rod Studios, né, que também é uma parceiraça aí do Magicando e dos nossos podcasts. Eles se juntaram para fazer um curso intensivaço, tá bom, gente? Ele tá super barato, por 16 horas de intensivão. Então, aproveite, vai ser um sábado e um domingo em novembro. Então, galera, corre, porque as vagas são super limitadas. E qual é desse lance aí? Porque tarô, qualquer um pode aprender. Posso pegar um vídeo no YouTube e tentar memorizar aqui as cartas. Mas essa é a parada. Eles elaboraram... Cara, que genial. Eles elaboraram um curso de tarô voltado para mitos modernos, mitos contemporâneos e jornada do herói. Então, para você que assistiu qualquer filme da tua vida, você assistiu, gosta de cultura pop, gosta de ir pro cinema, você, por osmose, tá aprendendo tarô, sabia disso? Então, você vai lá no curso para desbloquear essa nova chave aí em você. Então, através dos filmes como sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix, Star Wars, você gosta de todos esses filmes? Você vai no curso que, ó, vai ser muito bacana, que você vai aprender sobre as cartas sem precisar memorizar. Você vai aprender que elas contam uma história pra você. Esse curso é voltado apenas para os arcanos maiores, ou seja, ali do arcano do 0 para o 21. E o arcano dos menores a gente está discutindo para uma outra oportunidade a gente fazer. Mas só isso já é um mega adianto aí para você que sempre quis aprender uma forma oracular e não sabia como. Então, galera, aproveita a oportunidade. Eu vou deixar aí no post para vocês. E, ó, corre novamente, as vagas são super limitadas, vai estar a galera do Magicando em peso, que é o quê? Eu, Ju, eu não vou confirmar ninguém, mas é muito provável que a gente vá estar lá também. Então é uma oportunidade para você passar um final de semana com a gente, se divertir, aprender, rir um pouco com as nossas groselhas ali, e que, enfim, vai ser muito proveitoso, e eu tenho absoluta certeza que você vai sair do curso já comprando o seu tarô. Então, galera, aproveite e é isso. Bora lá falar sobre os mistérios lunares. E será? Será que no lado oculto da Lua tem algum disco do Pink Floyd? A gente vai descobrir. Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje nós vamos nos descabelar. Afinal de contas, existem conspirações voltadas para a Lua? Esqueça, o homem nunca pisou na Lua. Isso é coisa do passado. Agora a moda é namorar pelado e acreditar em outras conspirações envolvendo a Lua, e que tem muito mais coisa entre o céu e a Lua do que supõe a nossa van que vai de Caxias Freguesia. Eu sou o André Fernandes e para me ajudar hoje temos aqui nosso queridíssimo Rafael Jacobana.
André... Cara, mas...
Desmontou ele.
Olha, gente, o Andrei tá muito louco hoje, então... Por conta em risco de vocês, ele tá na Lua.
Ai, ai.
E temos aqui nosso lunático de plantão, nosso queridíssimo cético Lucas Balaminuti.
Lua de cristal que me faz sonhar, faz de minha estrela que eu já sei brilhar. Pronto, cantei.
Exatamente, exatamente. Então, bora começar. Imagina o seguinte, descobrimos uma raça primitiva do outro lado da galáxia, sei lá, Plutão. Vamos imaginar que tem um...
Do outro lado da galáxia, Plutão. Porra, Plutão é longe, mas não é tanto.
É, uns Plutinhos ali tá vivendo em conjunto, né? Nascendo, morrendo, amando, escrevendo histórias, indo ao cinema. E aí a gente quer observar. A gente quer saber o que eles estão passando. O que seria mais fácil se não plantar uma base na Lua dos caras e ficar de olho? Se você é uma pessoa inteligente, você sabe onde eu tô querendo chegar. Que é o interesse de outras raças. Caso você acredite que somos visitados por seres extraterrestres, na Lua, né? Parece ser um destino muito propício e muito óbvio.
Eu tenho uma anterior a essa. Anterior. Se você quisesse visitar algum planeta que tivesse um início de desenvolvimento, um proto-desenvolvimento, o que você faria? Você pegaria a sua nave gigante e estacionaria próximo desse planeta.
Pera, você tá dizendo que a Lua é uma nave gigante?
Ah, essa teoria que é boa, Lucas. Eu sou radical, eu não sou humilde, não.
Tipo, ela é oca por dentro, assim, tá, tem uma civilização ocorrendo louca lá dentro.
Exatamente.
Não, não, na verdade, ela é igual a arquitetura de filme de faroeste, né? É só uma placa. É plana, na verdade, né? A Lua é plana.
Essa teoria, ela tem algumas teorias dentro dela. Uma delas vai dizer que a Lua é como se fosse a Estrela da Morte em si, entendeu? Tipo Star Wars, só que recoberta com uma camada de solo, tá? Uma camada de solo ali que faria a proteção interespacial, enfim. Uma nave, ela seria oca, porque dentro dela teria uma série de maquinários, uma nave mesmo, uma civilização ali e tudo mais. Outra diz que a Lua, ela é um laboratório, tá? Que foi responsável por semear a vida na Terra. E eles estão ali justamente assim, olhando a gente e tal. E a última que eu lembro é que a Lua, ela é uma nave alienígena que foi abandonada nas proximidades da Terra. Foi abandonada, ou supostamente os seus habitantes acabaram vindo pra Terra e deixaram a nave lá no alto, porque estacionar, pousar ela não daria.
Sem querer, você explicou o porquê que a Lua tem rotação sincrônica em volta da Terra. Síncrona, desculpa. Rotação síncrona é quando uma face do corpo celeste fica sempre de frente pro outro globo celeste.
Não tem um movimento de rotação, então, né?
Isso, ela não gira em torno dela mesma. Ela tá sempre a mesma face da Lua olhando pra Terra. E porque a galera tá observando a gente, senão ia ser um transtorno observar a gente se a Lua rodasse em torno dela mesma, né?
Não, pelo contrário, você observa no perímetro que dá.
Você vai correndo pro outro lado com o seu telescópio enquanto
a Lua tá rodando. Se você tá no Japão e aí você quer observar uma estrela e aí a Terra tá girando de uma maneira que a estrela tá apontada pro lado oposto em que o Japão tá, aí você espera ficar de noite, dia, ué.
É, então, eles iam, cada canto da Lua só ia poder observar a gente por 12 horas. Ia ser um problema, cara.
Então é um observatório ainda mais genial aí pra ser usado. Fica aí, então, já quebramos aí a primeira. Por que o alienígena iria pra Lua? Não, inclusive, eu acho que faz muito mais sentido você montar uma base na Lua do que na Terra.
Uhum.
Se você estiver falando de um posto de observação, né? E caso queiram vir, são apenas coisas mais... seriam, enfim, um bate-volta bem rápido. Vou aqui pegar uma amostra e volto pra lá.
Um bate-volta.
É, o famoso bate-volta, né? O famoso Rio-São Paulo em um final de semana.
Inclusive, Andrei, algumas pessoas chegam a me perguntar por que o homem nunca mais voltou na Lua, se foi e tal. Qual o interesse de ir pra Lua? Bom, o interesse de ir pra Lua é o básico de você se descartar uma coisa importantíssima na questão que foi a corrida espacial. Tem o simples fato da pesquisa, né? Você pesquisar o sistema solar, o corpo mais próximo do planeta Terra é a Lua. Então você pesquisar as suas rochas, sua origem, o que compõe, isso adiciona muito nos conhecimentos do próprio sistema, da criação da Terra e tudo mais. Tem a corrida espacial em si, que vai fomentar de forma impressionante o dinheiro para o avanço de pesquisa, né? Na época, na década de 60, foram tantos voos, né, de foguetes em envolvimento em 10 anos que realmente é quase incontável. Se somar a Estados Unidos e Rússia, foram voos que, sei lá, nos últimos 20 anos nós não conseguimos nem voar metade disso, provavelmente. Então eram muitos voos e eram basicamente dois países só que faziam esses voos.
A parada da Lua, cara, não é só que ela é o corpo celeste mais próximo da Terra. É que ela é um grande laboratório natural não explorado ainda.
Sim.
Se a gente quer ter desenvolvimento sustentável fora do planeta Terra, a gente precisa de agricultura. E a Lua é o lugar que ela não tem atmosfera, então é o mais inóspito no ponto de vista de atmosfera. É bombardeado constantemente de radiação, porque não tem atmosfera, tem pouquíssimo campo magnético, né? Então é uma chuva de radiação o tempo todo. E o solo dele é muito duro e muito seco. E com pouca gravidade, é muito difícil você conseguir plantar as coisas no solo lunar. Você vai colocar semente ali, ela não vai se desenvolver por causa da falta da água, da luz, da radiação, da falta de atmosfera, mas também por causa da falta de gravidade. A semente, ela é feita para se desenvolver com gravidade. Então, por exemplo, se você quer desenvolver agricultura em Marte, que tem um pouquinho de atmosfera, um pouquinho de água, tem radiação pra caramba, mas não é tanto quanto a Lua. Então, se você conseguir desenvolver na Lua, você consegue desenvolver em Marte, sacou? Ela é tipo um grande obstáculo. Você passou da Lua, você consegue desenvolver em Marte. Então, é um laboratório muito legal.
Sem contar também que a exploração da Lua, como atualmente está até sendo bastante veiculada essa informação, é de extremo interesse para os lançamentos para Marte, para observações, já que, como o Lucas falou, não tem nenhum tipo de atmosfera na Lua, os telescópios na Lua seriam muito mais eficientes, a visão, literalmente, não outro tipo de visão, mas a visão direta seria muito melhor, uhum, muito, com muito mais qualidade. Então tem uma série de coisas que a Lua propiciaria para a conquista da Lua, ainda mais nos anos agora, iria melhorar várias coisas de estudos importantíssimas pros cientistas.
E a Lua é maneira, cara. Tem essa também. É maneiríssima. Cheia de cratera. Puta lugar paradisíaco da hora, cara. É muito...
Há uns campos de golfe muito maneiro.
Já pensou que da hora jogar golfe lunar? Você dá uma tacada na bola, ela vai parar em outro planeta, cara. Você perde essa bola pra sempre.
Rapaz.
É, fio.
Mas antes de qualquer coisa, antes desse episódio ficar toda loucura, vamos lá. Eu não vou por óbvio, não. Aqui eu quero mudar um pouquinho as coisas. Porque, em teoria, a gente daria um contexto histórico. Mas, pelo amor de Deus, né, galera? Guerra Fria, provavelmente você estudou isso na escola. Se você tá escutando esse podcast daqui a 10 anos, provavelmente não vai mais existir escola. Então, foda-se.
Meu Deus.
Você talvez não tenha na internet, inclusive. Mas a questão é o seguinte: ocorreu a Guerra Fria, né? E toda essa medição de pinto entre Estados Unidos e União Soviética pra ver quem chegaria na Lua primeiro. Mas antes da gente pular dessa parte, eu tenho uma dúvida pessoal minha mesmo, que eu gostaria de perguntar pros nobres bacharéis aqui envolvidos. É, menos o Lucas, que o Lucas tem mestrado, então ele não é bacharel. Rafael e Lucas, me respondam uma coisa. O objetivo era o homem chegar no espaço ou o homem chegar na Lua? Pisar na Lua?
Aí, vamos lá. Primeiro objetivo vai ser fazer foguete. Fazer foguete é legal, fazer foguete explode coisas, então era o objetivo. Depois você vai ter uma corrida espacial que vai... Você vai promover uma corrida onde os Estados Unidos está perdendo. Tem dois participantes e os Estados Unidos é o segundo participante. Isso é, só tá tomando paulada o tempo inteiro, até mais ou menos 62, 63. Ele só perde essa corrida. Então, o Kennedy, ele vai fazer um discurso muito bonito e ele vai, sem citar a União Soviética, dizer que o objetivo da corrida espacial, ele não vai usar nem esse termo especificamente, é chegar na Lua. Os Estados Unidos que vai definir o objetivo. Nunca foi claro, a União Soviética nunca falou que o objetivo era chegar. Primeiro era o espaço, a União Soviética sempre vai chegar primeiro. Vai quem lança mais gente, a União Soviética vai lançar 3, os Estados Unidos vai lançar 2. Então vai ficar nisso, mas os Estados Unidos vai definir que a Lua é o objetivo e lá quem chegar primeiro ganha. Basicamente é isso. Sem citar ninguém, ele vai dizer isso.
O Kennedy, ele vai fazer em 25 de maio de 61 um discurso muito bonito dizendo "Yes, we can" e vamos mandar um homem pra Lua. Aí ele já declara como objetivo oficial colocar humanos na Lua. Mas como é que ele vai chegar nesse objetivo especial? A parada, o medo, é que a Rússia conseguisse colocar em órbita da Terra satélites capazes de disparar mísseis nucleares nos Estados Unidos. E satélites no espaço, você não ia conseguir acertar aqui da Terra sem que ele te acertasse primeiro. Então, se você tentasse mandar mísseis daqui da Terra pra acertar o satélite, ele teria como se defender. Esse tipo de satélite, ele precisa de manutenção, e pra ter manutenção, você provavelmente teria uma base espacial, como a gente tem hoje a Estação Internacional em órbita da Terra. E se você, conforme você vai conquistando as etapas de pôr o homem na Lua, você também vai conquistando as etapas necessárias para você ter um programa nuclear espacial, entendeu? Que é você mandar satélite em torno da Terra, colocar satélite em torno da Lua, colocar gente no espaço, colocar gente no espaço que consiga fazer manutenção em coisas em torno da Terra. Tudo isso são passos que servem pros dois. Então ele falou assim: olha, a gente vai colocar um homem na Lua, que se a gente, porque se os russos conseguem colocar alguém na Lua, ferrou. A gente nunca mais vai conseguir chegar lá, né? Se eles conseguem instalar uma base em órbita da Lua, como é que a gente vai conseguir colocar uma base na Lua? Eles vão disparar míssil na gente lá de cima e já era. Então começou essa corrida dos dois tentarem um mostrar pro outro quem tem a tecnologia mais avançada. Porque essas tecnologias, elas são muito genéricas. Elas servem tanto pra a bélica como pra experimentação científica, né? Os soviéticos vão ter o primeiro em tudo. Eles começam com a Luna 1, que tinha o propósito...
Sputnik.
É, o Sputnik não é o Luna 1, é?
Sputnik é o satélite, pô.
Sim. Mas eu tô falando da Lua.
Não, sim, mas ó, pra chegar na Lua, começa com um foguete colocando o primeiro satélite.
Isso, eles colocam o primeiro satélite, o Sputnik. Depois o Luna 1 foi o primeiro que eles conseguiram deixar a órbita da Terra e passar perto da Lua. O Luna 2, ele foi o primeiro objeto humano a tocar na superfície lunar. Tocar na superfície lunar é uma maneira muito sutil de falar, eles arremessaram uma bolota de ferro na Lua. É isso que eles fizeram. Eles jogaram daqui uma mega bolota de ferro e pum, acertou a Lua.
Mas veja bem, era muito importante na época fazer isso. Era preciso saber qual era a textura da Lua,
sim,
do que o que poderia acontecer, se a nave pousasse ali, se afundaria, se não afundaria. Uhum. Então, jogar uma bola de ferro na Lua fazia todo sentido de estudo.
Se é queijo Minas ou mussarela, né?
Exatamente, ninguém sabia nada. Aquilo ali era tudo mato.
Do ponto de vista científico, o Luna 2 tem dois objetivos, que é detectar radiação e corrente magnética. Então a gente sabia que a Lua era bombardeada de radiação, mas não sabia o quanto e não sabia o quanto de campo magnético a Lua tem. E as duas coisas estão ligadas, né? Mas como propaganda, ela foi uma ideia muito boa, porque o Luna 2 soltou uma nuvem de gás de sódio que dava pra ser vista da Terra com um telescópio Abanor. Então todo mundo que era armador nos Estados Unidos, toda a mídia foi capaz de ver a nuvem de gás de sódio que o Luna 2 deixou na Lua. Então dos Estados Unidos você já tinha esse choque de moral, né? De os soviéticos já estão lá e a gente ainda tá aqui, né? Isso vai ser em 59 ainda. O Kennedy não vai ter nem feito o discurso dele de vamos chegar na Lua.
Eu acho que esse momento que você tá falando isso, Lucas, é interessante porque aí a gente já consegue puxar nossa primeira teoria da conspiração, que não envolve alienígenas, né? É algo muito mais simples, né?
Uhum.
Não é algo tão, uma outra raça vendo... Não, é justamente sobre esse período de competição entre as duas potências econômicas e ideológicas que vai tratar sobre os objetivos, né? Comenta um pouquinho sobre esse lance do projeto A-19?
É o projeto A-119.
A-119, olha, errei por um. Projeto A-119.
Ele é broxante porque ele não tem um nome maneiro, né? Ninguém nunca prestou muita atenção nessa teoria da conspiração.
Se fosse o projeto...
Sei lá, Blow Up the Moon. Projeto Exploda a Lua.
Exatamente.
Cara, ele é uma teoria da conspiração que ela se arrasta desde os anos 60 até os anos 2000, sem nunca pegar muita atração, muita força, mas ela existe desde os anos 60.
Tem pouca gravidade.
É uma teoria da conspiração que tinha aí 40 anos, né? E que dizia que os americanos tinham como principal objetivo da corrida espacial deles detonar uma bomba nuclear de hidrogênio na Lua. E todo mundo falava que isso era maluquice, né? Só que acontece que não era maluquice.
Eita!
É, olha só o que aconteceu. O projeto, ele tava em segredo até mais ou menos meados da década de 90. Aí tinha um escritor que chamava Keith Davidson, que ele tava fazendo uma biografia do Carl Sagan. E ele percebeu que tinha um momento da vida do Carl Sagan, que ele era estudante de doutorado, ele era doutorando, e a gente sabia muito pouco sobre. A gente sabia mais o que ele publicou, mas não sobre a vida dele. E ele foi lá pesquisar, fazer entrevista e tal. Ele descobriu que o Carl Sagan participou de um projeto secreto americano com um cara chamado Rayfield, o Leonard Rayfield. O Rayfield é o diretor do programa Apollo. E esse projeto secreto, ninguém sabia o que era. E ele publicou isso em uma coluna de opiniões na Nature. A Nature, revista científica famosíssima, né? O Rayfield viu isso e começou a receber pressão da galera de rádio, da galera de entusiasta, a falar mais sobre isso. E no ano 2000, em uma entrevista, o Rayfield soltou a boca e falou, não, é isso aí mesmo. Existia um projeto americano de explodir uma bomba nuclear na Lua. E a galera maluca, conspiróloga, ficou todo em polvo rosa e ficou pressionando os Estados Unidos através do Freedom of Information Act, que seria ali um projeto americano de liberar esses documentos secretos da Guerra Fria, né? Eles conseguiram liberar quase que o projeto inteiro. Então o projeto era mais ou menos assim. Ele foi criado em 1958 com a liderança do Rayfield, e no momento da concepção do projeto, os jornais americanos estavam publicando muito um boato que a União Soviética já tinha planejado detonar uma bomba de hidrogênio na Lua. Especialmente por causa do Luna 2, né? Que eles conseguiram explodir lá o Luna 2 na Lua e soltar a bomba de gás. Disso pra explodir uma bomba nuclear não é tão difícil. Então os caras estavam com muito medo que eles já iam começar testes nucleares na Lua. Então o que o Serviço Secreto Americano fez? Eles criaram aí o projeto A-119, que era o Rayfield mais 10 astrônomos e físicos que iam detonar uma bomba de hidrogênio na Lua, incluindo nessa galera o Gerald Cooper, que é um astrônomo famosíssimo, e o aluno dele, doutorando, Carl Sagan. O programa era explodir uma ogiva W-25, que ela é pequena, leve, ela tem 1.7 quilotons, ela explode, né, com a força de 1.7 quilotons de TNT, enquanto a Little Boy, por exemplo, foi lançada em Hiroshima, ela tem 13 a 18 quilotons, mais ou menos. Então era uma bombinha leve, assim, tipo um estalinho nuclear pra mostrar pra Rússia, olha, a gente tá aqui também, hein, não vem não, que a gente tá aqui também, hein.
Que ideia de jirico do cacete, meu irmão.
É, eles não mandaram esse projeto, eles não deram continuidade, mas eles já estavam prontos, eles já tinham mandado adaptar mísseis balísticos pra acertar a Lua em foguetes, e em 1959 eles já estavam prontos pra fazer o primeiro teste nuclear na Lua. Por que que eles não mandaram? Olha o que aconteceu. Eles tinham medo de, primeiro, se esse míssil errar a Lua, ele cai de volta pra Terra. Ele entra em órbita da Terra e vai rodando em volta da Terra até ele cair de volta pra Terra. E vai saber onde é que esse míssil vai cair a hora que ele cai de volta pra Terra. Imagina se explode uma bomba nuclear em uma nação vizinha aliada, uma nação inimiga, no meio da Guerra Fria, cara. Olha a cagada. Era uma chance pequena disso acontecer, mas era uma chance que existia.
Isso foi em que ano?
O planejamento foi em 57. Eles chamaram os físicos e astrônomos em 58 e estavam pra lançar as bombas em 59, e eles não lançaram em 59. Eles deram pra trás.
Os caras não sabiam nem como funcionava a viagem da Lua pra Terra ainda, como que as rotas, como a gravidade ia agir, como que ia ser a órbita ia acontecer.
Sabia nada.
Provavelmente esse míssil nem ia voltar mais. Mas é uma preocupação preocupação relevante pra cacete.
É. E o motivo maior deles terem cancelado não é nem isso, é medo da repercussão negativa na Terra. De especialmente os americanos, né? Medo do presidente perder a próxima eleição, cara. Foi por isso que eles não mandaram. Vai que em vez de pegar bem, olha como a gente é fodão, pegue mal, né? Puta que pariu, estamos explodindo a Lua. Porque bomba nuclear já tinha uma conotação muito negativa. Os americanos já estavam entrando ali no movimento hippie, que ia detestar qualquer coisa relacionada ao nuclear. Então eles estavam com medão, assim, de perder a próxima eleição por causa disso.
Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Só que aí é uma coisa interessante, né, cara? Aquela coisa da galera da conspiração, né? Que acertou que isso... Acertou não, porque não era previsão, né? Provavelmente isso talvez tenha vazado em algum ponto. Só que nunca conseguiu ser provado, porque, assim, uma coisa é vazar alguém te contar. Outra coisa é tu obter documentos que comprovem esse tipo de coisa, né? Mas a galera, depois de algumas décadas, ficou a confirmação, perceber que é real, né, cara?
É, então. E tem mais um problema ainda, cara. Os russos, eles descobriram esse projeto secreto americano e eles montaram o deles pra mandar uma bomba pra Lua. Bicho, imagina se os russos mandam primeiro porque os Estados Unidos iam mandar um porque estavam com medo dos russos terem primeiro.
Uhum.
É tipo, é um confirmando a maluquice do outro, né?
Sim, total, né? Cara, não, que era bem o clima da época, né, cara? Aquela coisa de, um invadir um colocou um lançador em um país, aí o outro vai reclamar e vai colocar em outro, né? Esse tipo de coisa, né? Vai ficar, é realmente esse cabo de guerra entre as duas potências, né? Eu consigo ver claramente isso acontecendo. Tem sentido.
Isso é muito... Não é pelo mesmo motivo que acontece, mas aquele filme A Máquina do Tempo, no filme, todo mundo já deve ter visto ou não, enfim. A Lua acaba caindo na Terra. Uma parte da Lua cai na Terra porque os seres humanos estavam fazendo escavações na Lua e explodiram um pedaço da Lua. Então, assim, não é o mesmo motivo, mas imagina se uma bomba dessa causa algum dano colateral imprevisível e a Lua quebra e um pedaço dela cai na Terra. Olha que merda.
Cara, não, talvez cair um pedaço na Terra seja muito drástico assim, né? Mas uma coisa muito difícil de acontecer. Mas olha que problema. Se você explode uma bomba nuclear na Lua, que tem pouca atmosfera, você levanta uma enorme nuvem de poeira radioativa. E essa poeira vai se baixando bem devagarzinho e vai se espalhar pela Lua inteira. O efeito prático disso é que você vai cobrir a Lua inteira com poeira radioativa. Aí acabou a exploração da Lua, cara. Você não vai ter uma base lá nunca. Você nunca vai comer salada na Lua, cara. Você nunca vai conseguir plantar uma batata na Lua se você fizer testes nucleares lá primeiro. Porque você não tem controle de como a radiação vai se espalhar, cara. É um problemaço.
Mas aí, mais ou menos, né, Lucas? Porque a Lua já tem uma certa dose grande de radiação do Sol, espacial, enfim.
Do Sol, né?
Essa radiação seria de origem, talvez, diferente, mas...
Sim, sim. A radiação do Sol, você joga um domo por cima da sua plantação, protege ela e já era, Rafael. Radiação no solo ferrou, cara. Você vai fazer o quê? Vai escavar e fazer túneis subterrâneos na Lua inteira pra fazer plantação?
Tirar aquela terra de cima e usar a que tem embaixo.
É, bicho, não vai ter perdido em Marte plantando batata, não. Vai nascer uva. Ele vai plantar batata, vai nascer uva daquela porra. Não tem como.
Sai aquelas batatas dupla, tripla, uma grudada na outra, né?
É, exatamente. Não, mas é interessante porque isso que você tá falando...
Tomatou!
Isso que você tá falando tem um... Eu vou ignorar completamente isso que o Rafa acabou de fazer. Isso que você tá falando tem muito sentido. Seria transformar a Lua num grande Chernobyl, né, cara? Daquela região ali que tu não pode entrar se não tiver. Imagina, além da preocupação de você mandar um astronauta, você lidar com a falta de oxigênio, lidar com a radiação, porque não tem uma camada de ozônio, lidar com vários outros aspectos que são extremamente interessantes e perigosos pro corpo humano, você ainda tem que lidar com a radiação ultra potente ali na questão toda, né, cara? Seria uma cagada imensa.
Você cagou o melhor laboratório de exploração espacial que a gente tem aqui pertinho da Terra. Você não vai chegar nunca em Marte assim.
E talvez o possível melhor observatório, né, que a gente poderia ter também, né? Tem esses planos também, né? Seria também da mesma forma que os alienígenas podem colocar um observatório lá. A gente também pode, né, cara? É uma visão um pouco mais privilegiada do que da Terra.
Aí vem a conspiração dentro da conspiração, Andrei, que tem uma galera que diz que, na verdade, os testes foram cancelados porque os soviéticos mandaram o Luna 3. O Luna 3 foi em outubro de 59, mais ou menos ali quando os americanos cancelaram o projeto de explodir a bomba atômica.
Uhum.
O Luna 3, ele foi a primeira vez que a gente bateu foto do lado obscuro da Lua, da face da Lua que fica pra lá. E os soviéticos, eles publicaram 18 das 29 fotos que o Luna 3 bateu. Eles dizem que as outras fotos não eram reveláveis, né? Que estragaram. Mas a teoria da conspiração vai dizer que não. Que será que eram essas fotos agora?
Muito interessante, senhorito.
Exatamente. Essa é a nossa segunda teoria da conspiração.
Cara, eu acho essa interessante porque aí também lida muito com esse aspecto humano de que estão escondendo alguma coisa. E obviamente que você vai ter diversas... Vai se ramificar, né? A teoria da conspiração é isso, né, cara? Como você não sabe exatamente explicar alguma coisa, né? Você pode colocar na lacuna exatamente o que você quiser. Os soviéticos poderiam ter visto pôneis voando ao redor da Lua. Mas seria mais óbvio você pensar que talvez seria algo que daria talvez a ele uma vantagem estratégica quanto aos americanos. Ou então você poderia falar que foram bases alienígenas do lado obscuro da Lua que foram fotografadas, né? Ou pelo menos os aspectos mais claros dela quando você... dessas fotos, né? Que em teoria nunca foram reveladas e coisas nesse sentido. É bem interessante você conjecturar, né? Porque assim, é meio conveniente, né? Sei lá, tipo, se fosse uma foto, mesma coisa, tipo, a foto nunca antes revelada, né? Parece post do BuzzFeed.
Uhum.
Foto nunca antes revelada. Você não vai acreditar na foto número 3, né?
O que dá muita força pra essa teoria da conspiração é que, assim, os soviéticos, eles fizeram o primeiro atlas da parte oculta da Lua em 1960, e eles catalogaram 500 formações geográficas, cratera, vale, montanha, tudo que você imaginar. Só que esse mapa tem uns buracos bem no meio dele, que são as fotos que não revelaram, né?
Uhum.
E aí você fica falando, tipo, tem um mapa completinho com os buracos específicos, assim, você fala, se soviéticos esconderam que estão nesses buracos, e agora?
Então é conveniente, né? As fotos são convenientes de não queremos mostrar isso.
Isso, elas parecem ser escolhido a dedo, assim, as que eles arrancaram, sabe?
Olha aí, rapaz. E você tem um pouco dessa ramificação também, né? Seria a mais branda e razoável, seria que existiriam alguns aspectos, tipo, por exemplo, estradas... Ou seja, algo não humano construído lá, mas que tá abandonado há muito tempo. Já um menos razoável seria relacionado a estruturas não construídas pelo homem, mas que estariam ou abandonadas ou desativadas, ou apenas ruínas delas, né? E aquelas malucas falando que realmente é uma base e é ativa, né? E aí teria a foto dos malandres. Inclusive, não é descartado o contato com esses seres, né? Segundo as conspirações.
Eu gosto muito dessa teoria da conspiração, porque ela vem se renovando com os anos. E eu nunca, pelo menos, assim, antigamente... tinha ouvido falar em autônomos na Lua. Tipo, sondas e bases lunares que são robóticas e autônomas e fazem as coisas por si só, né? Sem presença de alienígenas, só robôs.
Uhum.
E hoje em dia você tem a versão dessa teoria da conspiração falando que seriam bases sim, mas seriam bases todas robóticas. Não tem nenhum alienígena lá. São sondas que extraem coisas da Lua e usam esses materiais pra construírem réplicas delas mesmas, né? Então é uma teoria da conspiração que a galera vem, pelo menos, tentando atualizar ela com o tempo, né?
E uma dessas aí, provavelmente elas convergem em vários pontos, mas que não é apenas uma base, como a gente pode imaginar, um domo, alguma coisa assim do tamanho de um bairro. É uma cidade inteira. E que foram Apolo 13, alguma dessas Apolos secretas foi lá e encontrou uma múmia de uma mulher, aparentemente congelada. E tem essas teorias aí com vídeos, supostos vídeos feitos pela NASA. É coisas bem loucas e interessantes que a gente falar.
A parada da Luna 3 é que as fotos, assim, elas são impressionantes, mas elas não são fotos de muita resolução. Então, a galera olhava muito pra marca de cratera e marca de rastros de destroços na Lua e falava assim, isso tem cara de que um disco voador tava sentado aqui por muito tempo e depois ele levantou o voo e foi embora. Isso tem cara de estradas onde veículos transitavam entre bases. Isso tem cara de uma base que foi removida, sabe? Porque não são fotos... boas que nem hoje. Você tá falando dos soviéticos malucos lá tentando tirar foto no espaço sem que isso seja pouquíssimo feito antes, sabe? Então, tipo, dá muita margem pra você olhar naquela foto e falar, olha, essa cratera aqui tem muito cara de ser uma nave espacial que tava sentada aqui antes.
Sim, total. Inclusive, acabei de lembrar, eu não fazia ideia desse lance que o Rafael falou da múmia, mas agora eu lembrei, cara, isso é muito clássico de teoria da conspiração lunar, né, cara? Tem umas fotos, né, de que teria um sarcófago e achar uma múmia. Cara, isso é muito louco, né? E eu lembro também da divulgação do primeiro Transformers, né? O primeiro teaser que saiu era uma gravação, mas não era na Lua, era em Marte, né? De que jogaram o Jeep lá, né? O Jeepzinho, pra ficar andando pela Marte, e eles encontram um Transformer ali, né? Então, tipo assim, é mais ou menos esse aspecto que o pessoal espera encontrar alienígenas, né? Você vai lá com o teu satélite, com o seu Jeepzinho, e você acaba esbarrando em uma sociedade toda. É muito comum, né? Você ver essa imagética, né? Esse simbolismo do inconsciente coletivo, né?
Eu acho muito da hora que, assim, na época que eles publicaram publicaram as fotos dos soviéticos, a gente esperava que o lado obscuro da Lua, ele tivesse muito mais colisão, muito mais cratera, porque a Terra não tá protegendo, né? Então é a parte exposta ali que vai batendo um monte de meteoro. Só que é o oposto disso, tem muito menos cratera ali. E a galera ficava se perguntando se isso era por causa das fotos que a Rússia tirou, se a Rússia não estava modificando as fotos, né, publicando imagens editadas, ou eles simplesmente inventaram que o satélite deles bateu foto, né, porque a gente só tem os russos para dizer que isso é verdade, né, só tem... Então tinha a galera que dizia, não, são todas as fotos são falsas, isso é tudo caô. Mas hoje a gente sabe que é por causa que é o lado obscuro da Lua, né? Apesar dele ficar pro outro lado da Terra, a Terra cobre um ângulo muito pequeno da Lua. Então ela não é um escudo pra Lua. As coisas batem na Lua de um jeito ou de outro.
É o contrário. A Terra é um escudo pra Lua, no caso, então, né? Ou você acabou de falar isso e eu repeti porque eu sou burro?
Não. A Lua é um escudo pra Terra. A Lua é um escudo pra Terra. A gravidade da Lua vai fazer com que as coisas batam bastante nelas. Ainda vai cair um monte de coisa na Terra, mas um monte de coisa vai bater na Lua também.
Entendi.
Mas a Terra não serve de escudo pra Lua, não. As coisas vão bater em tudo quanto é canto da Lua.
Ué, então, mas por que o lado oculto não é malucão e cheio de cratera e...
O lava lunar. Lá tem muita... tinha atividade vulcânica até pouco tempo. Pouco tempo, assim, em escalas astronômicas, né? E tem muito mais lava lunar ali. Então, muitas das crateras ali sumiram. Elas foram cobertas, né? Por causa dos impactos Os impactos eram muito tempo atrás, quando ainda tinha muito pedregulho no sistema solar, nessa parte, nessa distância do Sol, de onde a Terra tá. E também por causa que nesse tipo de lava, depois que ela se solidifica, é mais difícil você identificar as crateras. Vai fazer um impacto menor, um estrago menor do que faria do outro lado, sacou?
Entendi.
Ah, muito, muito conveniente. Um lado é todo arrebentado, outro lado não é.
Mas eu vou te explicar agora, Rafael. Agora você vai na minha, agora no meu argumento, que aí vai te... Pra sempre, agora você nunca mais vai questionar esse argumento.
Oh, meu Deus.
É igual aqueles vídeos do pessoal consertando coisas com miojo.
Ah, não sei do que você tá falando.
Não, a mesa tá com um buraco na mesa. Aí o cara usa miojo pra consertar a mesa.
Você nunca viu isso, Rafael?
Tem gente que faz isso?
É, cara, é genial, cara. É genial.
Que isso?
Ó, vamos lá. A tua mesa tá com um buraco. O banco do teu carro, por exemplo, tá com um buraco.
Boa, o banco do carro.
Tá, é. Aí o cara vai lá, estraçalha o miojo. Ainda coloca o temperinho pra ficar com cheiro merda, provavelmente. E aí ele coloca uma maçaroca ali, algum líquido espesso que parece ser uma cola e tal. E aí o cara dá uma faz uma argamassinha, passa por cima. Acho que nem isso, ele nem passa argamassa, ele pinta direto, dá a lixada pra ficar ali na mesma textura e consistência do material. E ainda passa um verniz da cor da parada e, cara, você não consegue falar que aquilo era miojo antes.
Que isso?
Tá explicado aí, então, a Lua.
Imagina o tamanho do miojo pra essa cambuca que é a Lua.
Calcula. Olha aí, tem que ser um miojão.
Vamos colonizar a Lua na base do miojo.
Ué, terra, cara, a terraplanagem usa miojo, cara. É a melhor coisa que tem. Você vai deixar limpinho, você dá aquela lixada, faz um extratorzão com uma lixa embaixo e aí você vai fazer, vai ficar maneiro. Link no post aí, se eu não esquecer.
A parada é que essa teoria da conspiração de que os soviéticos inventaram todas as fotos, que é tudo inventado, ela caiu quando o Luna 17 de 1970 gerou 20 mil imagens de TV e 206 panoramas de alta resolução da parte escura da Lua. Então, galera, tipo, tamo vendo tudo ali já, a gente sabe... A parte obscura da Lua muito bem. Inclusive, se você for no Google Maps, abre o seu navegador aí, vai no Google Maps, dá o maior zoom possível da Terra. Aí depois você chega no maior zoom possível, dá um pouquinho mais, que é a hora que aparece o Sol também, a luz do Sol. Aí, na barra lateral, se você tiver na opção satélite, você vai ver que dá pra você clicar em Lua, Marte, Io, dá pra você escolher qual corpo celeste você quer ver. Clique em Lua. Você pode ver o mapa completo da Lua no seu computador, cara. A superfície inteira dela, com o nome de cada cratera.
Devidamente digitado. Claro, vamos lembrar disso.
Pra esconder tudo, né?
É, lógico.
É, firme. Mas essa parada da base na Lua, ela tem muito pano pra manga, porque ela tem uma história só dela, cara.
Conta aí pra gente.
Tem um teórico da conspiração. E, gente, é teórico da conspiração, não conspirólogo. Conspirólogo é quem conspira. Teórico da conspiração é quem faz teorias da conspiração, tá bom? Então tem um teórico da conspiração que ele é chamado de Milton William Cooper. A galera que curte ufologia vai saber dele. E ele diz que alguns astronautas da Apollo 8, que orbitou a Lua... viram OVNI sobrevoando o lado obscuro da Lua. Mas que eles foram eles foram instruídos quando chegaram na Terra a não falar sobre isso publicamente.
Padrão.
Lógico, né? Quando os astronautas chegam na Terra, eles ficam em observação quase uma semana, né? Eles não vão pra casa direto, assim. Até porque você tem que ver se o cara não tá doente, se os ossos não estão quebrados, tem tudo isso. isso, né? E, tipo, o Cooper diz que os astronautas do Apolo viram uma base e eles batizaram essa base de Base Luna. E o Cooper, ele vai ir mais longe ainda. Ele diz que quando a missão Apolo 11, que é aquela que chegou na Lua com o Buzz Aldrin e tal, ele fez contato com os alienígenas na Base Luna, os alienígenas já estavam preparados para receber os humanos, já tinham capacidade de se comunicar com os humanos de forma básica, não completa.
Café passado.
É, já era, já conseguia mandar mensagem pros humanos, e os alienígenas teriam preparado uma mensagem, um pacote de mensagens para eles trazerem pra Terra. E esse pacote de mensagens dizia que os humanos estavam restringidos a mandarem apenas sondas e rovers. Rovers é equipamento que ande pela Lua, não tripulados, que os humanos são proibidos de mandar missões tripuladas que pousem na Lua.
Tomou esporrinho!
Pois é.
Supostamente, hipoteticamente.
De acordo com o Cooper, é por isso que os soviéticos desistiram de ir pra Lua depois do Apolo 11.
Os americanos ligaram pra ele e falaram: mano, deu ruim, não vai não.
Não vai não, velho. Deu mó caô.
Mandaram, tem uma carta aqui, ó, foto aqui, ó, alienígena mandou não voltar. Ah, é. Então eu não volto, não. Acredito. Eu tô imaginando os Estados Unidos, a NASA, falando com o programa russo sobre isso. Olha, encontramos aliens e eles nos proibiram de ir. Aí os russos olharam e falaram: prova. Porra, não mandaram nada não, mas você tem que acreditar em mim, cara.
Tá bom, ah, né? Jamais.
Show. Então paramos por aqui, porque a gente acredita em vocês.
É, cara. Mas, tipo, falta um pouco de capacidade do Cooper aqui de fazer uma teoria da conspiração maneira, porque assim, não foi só o Apolo 11 que chegou na Lua, cara. Foi uma caralhada de gente que foi pra Lua. Foram 32 astronautas designados pra voar nas missões Apolo. 24 deles voaram e alcançaram a órbita ao redor da Lua em 9 missões diferentes. Dessas, cara, 12 desses astronautas caminharam na superfície da Lua. 6 deles dirigiram Lunar Roving. Lunar Roving é aquele veículo de, tipo, um jipezinho lunar que eles dirigiram por aí coletando amostra. E, cara, a galera tava dando, sei lá, duplo mortal carpado na Lua já, tava brincando de carrinho de rolemã na Lua já, e o Cooper falando que tava proibido de ir na Lua, sacou?
Inclusive, é bem engraçado os vídeos dos astronautas andando na Lua assim, eles caem pra cacete. É mó desgraça.
É difícil, né, cara? Porque você não tem aderência, tipo, a hora que você pousa, né? Você vai caindo bem devagarinho, porque tem pouca gravidade, mas a hora que você pousa, não tem atrito na sua sola do pé, então eles vão escorregando devagarinho e caindo de bunda. É mó engraçado, cara.
É que, no geral, os vídeos que mostra os astronautas, né, sempre em pé e bem equilibrado e tal. É tipo melhores momentos do Pelé. Uhum. Só mostra só as vitórias, não mostra quantas vezes se lascaram.
É, cara. As missões Apolo que foram até a Lua e tiveram um pouso foi até 17. Depois da 17, cortaram os recursos da NASA, até porque os soviéticos deram uma pausa ali na corrida espacial e falaram: chega, já perdemos, não precisa mais.
É, o contexto social dos Estados Unidos, assim, foi gastado muita grana pra levar o homem pra Lua. Foi realmente, tipo assim, por causa da promessa do Kennedy, né? Foi realmente, em 10 anos, eles colocaram a galera lá pra Lua mesmo. Só que, tipo assim, foi muito recurso, né? E aí, com a Guerra Fria dando uma desanuviada e várias crises nos Estados Unidos, inclusive crises econômicas, crises sociais, estava sendo muito discutido direitos raciais, né? Era aquela época que estava bem polvorosa. Muito se discutiu onde estava sendo usado esse tipo de recurso público, né? Será que você ir de novo pra Lua é algo tão relevante, passando por tantos problemas, né? Nesse momento de crise é onde mais se questiona esse tipo de coisa.
É bem isso. Isso é uma constante humana na sociedade, né? Até hoje tem gente que questiona isso. Em 2019 a gente fala: ah, pra que gastar dinheiro pra ir na Lua? Se na Terra tem tanta gente passando fome, sabe? Imagina isso na década de 60, 70, ainda mais 70, quando acaba o fomento da tal corrida, da tal vitória do capitalismo sobre o comunismo. Acabou essa missão, as pessoas vão levantar essas ideias. Se hoje, 2019, as pessoas ainda alegam motivos para a pesquisa de ir a Marte e a Lua, imagina 50 anos atrás. Então, isso era uma coisa muito mais premente. Ah, da guerra aqui, fome aqui, crise aqui, tu vai ficar gastando bilhões de dólares com isso? Eu não vou me beneficiar com nada disso. Então, as pessoas eram muito mais limitadas, ou não, do que hoje nesse quesito. Acho que as pessoas continuam sendo iguais àquele tempo.
E tem outra parada também, cara. O Kennedy, ele vai morrer em 63, e vai se tornar como se fosse uma bomba política essa promessa que ele fez. Porque quem vier depois não pode romper essa promessa, não pode chegar e tirar o recurso da NASA, porque isso vai mexer muito com o sentimento do americano de tristeza relacionado à morte do Kennedy. E seria suicídio político você cortar a verba da NASA e antes de cumprir a promessa do Kennedy. A promessa de chegar ao homem à lua é cumprida, então, em 20 de julho de 69, Neil Armstrong sai da nave primeiro, Small Step for Man, mas depois de 69 você vai ter missão ainda em 69 a 12, ainda, já em 70 a 13, em 71 a 14, em 71 a 15, em 72 a 16, em 7 de dezembro de 72 é lançado Apollo 17. Você já tá, cara, você já cumpriu a promessa do cara já umas 6 vezes seguidas, pelo menos. Já não tinha mais vontade política de fazer isso e o político já não via isso como um problema, entendeu? Cortar recurso da NASA. Já acabou esse estigma negativo, sabe? Então foi fácil pro Nixon, depois, na época, cortar os recursos da NASA.
Fora que ir por ir, né, começa a ser realmente um gasto necessário. Tava indo. Pra quê? Tava desenvolvendo o quê de novo? E vai construir a base? Não vai construir a base? Tá servindo de quem? Então você... Eu acho que a tecnologia chegou num limite que ela ultrapassou anos do que ela poderia. Uma vez que chegou lá, não tinha tecnologia pra acompanhar o fato de ter chegado.
E, cara, na real mesmo, era muito mais show-off de político essas viagens à Lua do que vontade científica. Eles só vão levar o primeiro cientista, que é um geólogo, Harrison Smith, na Apollo 17. E cara, eles pegaram bastante evidência, bastante rocha lunar e trouxe pra Terra. Rochas, inclusive, que não foram abertas até hoje, isso vai ser outra teoria da conspiração. Mas a vontade científica ali dava pra ver que não era tão grande assim, pelo jeito que eles gastavam recursos e pelos objetivos de cada missão. Então, tipo, chegou uma hora que isso já não tava rendendo como propaganda política. Tipo, você já fez isso 6 vezes, isso não tá impressionando o seu eleitorado mais. Então você vai colocar o recurso em outra coisa que vai te garantir voto, sacou?
Com certeza.
Viver em democracia é isso, cara. O político vai escolher pôr recurso onde dá voto. Cabe a nós, eleitores, votar de forma correta, cara. É isso.
Por isso que no Brasil, o político não gosta de fazer esgoto.
Porque é projeto de longo prazo e ninguém vê?
É, o saneamento básico tá debaixo da terra, não dá pra ele cortar uma faixa bonita, tal. Não dá.
não faz propaganda, né?
Prefere não fazer.
É o que a gente já discutiu isso antes no Mundo Freak e tal. A gente gravou aquele episódio só sobre teorias da conspiração, foram longe demais e tal. Mas é aquilo também, né? Tipo assim, eu acho algumas teorias da conspiração bem divertidas, mas não tem como falar também que elas podem ter um aspecto bastante negativo, principalmente a pessoas sem instrução, né? Porque ela acaba se tornando uma parada muito manipulável. E isso, por exemplo, essa questão de o homem foi à lua em diversos momentos depois do clássico, né? Do Armstrong. Tipo assim, muita gente usa como argumento de que o homem nunca foi à lua, falando, ah, por que eles nunca voltaram? Eles voltaram e foram várias vezes. Hoje em dia, é que tem um tempo que eles não foram mais de novo, porque é um gasto muito desnecessário. Rolou diversas polêmicas, né? Teve ônibus espacial que explodiu, né? É o tipo de coisa que saiu da prioridade do orçamento, esse tipo de coisa. Mas, tipo, eles foram várias vezes. E às vezes a pessoa que quer muito acreditar que o homem nunca foi à lua usa esse argumento. E, cara, é só o cara sentar a bunda na cadeira e pesquisar uma página no Google e a pessoa descobre essa informação, saca? Se você quiser não acreditar que o homem foi à lua, usa outros argumentos, não usa esse. É isso que eu tô falando, sabe?
Essa parada do homem não voltar mais à lua é legal porque tem uma teoria da conspiração sobre isso. Que, assim, as Apolos acabam na 17, né? Mas reza a lenda dos conspirólogos. Olha eu falando conspirólogo. Leva a lenda dos teoristas da conspiração que teria tido uma missão 18, uma 19 e uma 20. E as três teriam sido feitas em segredo. Que o Nixon, espertão, só fez uma manobra ali de skate radical no orçamento e fingiu que tava gastando dinheiro com outra coisa, mas manteve o programa Apollo vivo de forma secreta.
É, mas imagina, se você quiser esconder dinheiro, o programa espacial é muito bom, porque qualquer privada que você coloque numa nave custa 10 milhões.
Exatamente.
Você consegue fazer dinheiro sumir rápido.
E assim, essas missões secretas, elas teriam se dado por causa do contato humano com esses supostos alienígenas. Então teria funcionado assim. Os humanos vão trazendo presentes da Terra pros alienígenas, amostras de vida, amostras de tecnologia, do que a gente tem aqui da Terra. E em contrapartida, os alienígenas vão dando amostras de alguma coisa pra gente. E a missão 18 e 19 teriam sido de trocas grandes, volumosas, de paradas maiores com os alienígenas, teriam trazido coisas grandes pra cá também. Já na 20ª, de acordo com os teoristas, ela teria se espatifado na parte obscura da Lua. E os Estados Unidos, então, parou depois disso, porque os Estados Unidos teriam achado, né, de acordo com os teoristas, que os alienígenas derrubaram os humanos, que eles cortaram o contato com a gente, derrubando a 20ª missão, e dali pra frente não teria mais Apollo mesmo.
Faz todo sentido.
Entendi. Mas sinceramente, eu acho que tem alien envolvido aí, mas caraca, esse negócio que o André tava comentando antes de não ter, mas que o homem não foi à lua e tal, não sei o que, aí é foda, aí é foda, aí complica, aí força a amizade, não dá, tudo tem um limite nessa vida, ó, e se eu tô falando isso é porque deve ser verdade.
Eu acho legal essa teoria da conspiração de intercâmbio pros alienígenas, porque as que eu li, elas focam na parte cultural do intercâmbio, da gente tentando entender qual é a dos alienígenas, de como eles vivem, de por que eles vivem desse jeito, e os alienígenas tentando entender os seres humanos. Não seria um intercâmbio tecnológico, entendeu? Porque até porque a gente não teria muito o que oferecer pros alienígenas, né? Seria o intercâmbio tecnológico, não faz sentido do ponto de vista alienígena. O que faz é o cultural mesmo, né?
Controvérsia, isso é controvérsia. A tecnologia que sempre vale a pena, rapaz. Quando o homem branco chega lá nas tribos isoladas, nativas, sempre acha legal o jeito que se acende uma fogueira. Sabe, às vezes não é a tecnologia ser nova, mas a forma nova de fazer as coisas.
Entendi.
Diferente de fazer as coisas. Aí rola muito mais, claro.
Uma curiosidade, né?
É, muito mais culturalmente, mas ele adquire um novo conhecimento tecnológico ali de forma diferente. Enfim.
Tipo os ingleses que tiraram o Egito inteiro de artefato e trouxeram tudo pra Inglaterra?
É, bem isso, ó. Vamos fazer um museu aqui show sobre aquele planeta lá, hein? Maneiro.
Deve ter uma exposição humana em algum planeta alienígena, cara. Tipo, museu da cultura humana. Você vai saber o que os americanos deram pros alienígenas de... Rafael, se você fosse entregar pros alienígenas objetos que representam a cultura humana, o que você daria?
Putz, cara, sei lá, que representa a cultura humana. Eu ia entregar, assim, pensando rapidamente, eu acho que eu ia entregar um troféu.
Um troféu. O ser humano é competição.
Que os humanos são competitivos e gostam de competições de todo tipo, desde sinuca a corrida espacial.
Caraca, olha, gostei, hein? Tem tudo a ver com a época.
Então, ser humano é isso aí. Evite o contato.
O que se daria, Andrei?
Uma giromba de plástico. Não, brincadeira. É, representa a humanidade.
Pra caramba. Do Kid Bengala ainda, né? Aquela que ele fez. Aquela giromba que é feita aos mods do Kid Bengala representa bem a humanidade.
Porra, é que humanidade é essa que tá frequentando aí, cara.
Que humanidade é essa, Luca? Tô com inveja agora, hein? Tô com inveja.
Não, é exatamente isso. O ser humano adora mentir o tamanho do pau dele. Já chega mentindo pros alienígenas qual é.
Entendi,
entendeu?
Entendi. Então você já quer enganar os caras. Então tá bom, Luca. Você é desse mesmo. Cara, deixa eu... Eu nunca pensei nisso. O que você daria pro alienígena que representaria toda a humanidade?
O toba.
Daria um boleto pra ele pagar. Não.
Uma boa, hein?
É bom, um boleto é bom, ó. Tá vendo isso aqui? Todo mundo aqui é gado pra pagar isso aí, ó. Pode ficar.
É porque é mesmo, né, cara? A gente é muito gado dos boletos, né, cara? Isso é bom, bom.
Eu acho que é dar um churros ou uma guacamole, é dar uma comida pra ele. Cara, na Terra a gente come isso daqui e é uma delícia.
Nossa senhora, esse que é o ponto. Você ia dar um negócio que representasse o ser humano. Cara, eu nunca nem vi uma guacamole ao vivo.
Mas é porque elas fogem, né, quando você se aproxima, né?
Não sei. Apesar de adorar abacate, eu nunca nem vi esse tipo de comida. Eu nunca acho que representa a humanidade.
Essa parada do intercâmbio com os alienígenas é legal, porque tem uma última teoria da conspiração que eu gostaria de abordar, que é das amostras congeladas, cara. Ó, no dia 11 de março de 2019, a NASA anunciou o plano de usar a Lua pra chegar em Marte, certo? Ela falou, olha, a gente vai fazer uma base na Lua, vai estudar como funciona a colonização primeiro na Lua, vai montar uma base na Lua, e partindo da Lua pra Marte é muito mais fácil e muito mais econômico, eficiente, e tem uma janela de tempo muito mais curta de viagem do que partir da Terra pra Marte. Então faz sentido a gente ir pra Lua primeiro.
Até aí não tem teoria nenhuma, é bem isso.
Sim. Só que, junto com esse anúncio, a NASA falou que ela ia abrir as amostras da Apolo 15, 16 e 17. Apolo 15, 16 e 17 trouxe... Só 16 trouxe 94 quilos de material. A 17 trouxe 110 quilos de material lunar pra Terra.
Pô, dá pra trazer uma pessoa, né?
É, cara. Trouxe uma baita de uma lajota. E esse material ficou com congelado aqui na Terra. Desde que ele foi retirado da Lua, ele foi congelado. Porque a gente não sabe como fazer para estudar esse material sem contaminar ele com a atmosfera terrestre. Então a gente quer estudar como que é o solo lunar ou a rocha lunar. A partir do momento que a gente expõe esse solo lunar ao ambiente terrestre, aquilo vai se embrenhar com a atmosfera terrestre, com o que a gente tem aqui na Terra, e a gente vai se confundir todo na hora de estudar ele. Então isso tudo ficou congelado. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, vem os teóricos da conspiração dizer que tá tudo isso congelado porque não são amostras de terra, amostras de solo. São amostras de vida alienígena.
Pô, com 110 quilos dá pra ser o alienígena inteiro.
Dá pra ser um alienígena inteiro, cara. Por isso que a galera pira nisso.
Deram uma paulada no cara. Vai, joga aí.
Ele teve uma paulada, né? A melhor forma de se capturar o alienígena é dar com aquela bandeira que os americanos colocaram na Lua na cabeça dele, né? É, cara. Na Lua não tem gravidade, então você dá uma paulada assim, vai ser um pouco difícil de você acertar com muita força, né, cara? Aí você tem três versões dessa teoria da conspiração. Você tem a que diz que a NASA encontrou vida simples, como tipos de colônias de seres microscópicos, capazes de fazer fotossíntese, como alga, bactéria, fungo. A vida microscópica capaz de fazer fotossíntese é tipo fichinha aqui na Terra, então é fácil de você imaginar até na Lua, desde que tenha luz, e luz tem, e água, né? O problema aqui seria a água. E a NASA ter escondido isso porque ela quer monopolizar as pesquisas sobre vida fora da Terra para os Estados Unidos, né? Não vai ficar aí dando a tecnologia de vida alienígena para fora da Terra. Vai que daqui a pouco a galera faz arma biológica baseada em bactéria alienígena, né? Aí ferrou.
Cara, isso é muito interessante e tal, mas o homem pisou na Lua, Lucas Balaminuti?
Filha da mãe. Pokémon é o melhor filme do ano?
Com toda certeza. É Oscar.
Filha da mãe, cara. Filha da mãe.
Ó, Pokémon eu não sei, mas Death Note com certeza foi o melhor filme do ano de 2017.
Andrei, mano, eu não me aguento, cara.
Cara, o pior é que eu concordo com o Andrei, o filme é bom.
Puta que pariu, Rafael, não! Não cai no beijo!
Porra, Rafael! Me abraça, cara. É isso aí, cara.
Cara, o filme é bom mesmo. Eu falei isso na época. Se for lá pela época do lançamento, eu tuitei isso, que o filme é bom.
Meu Deus. Ó, outra versão dessa teoria da conspiração é que as amostras trazem vida derivada da Terra, mas que é muito parecida com a vida da Terra. Então seriam vegetação, a formas de vidas mais complexas, e que são muito similares à da Terra. Provavelmente elas têm DNA em hélix, que é o DNA que a gente tem aqui na Terra, né? Cadeias de proteínas em hélix. E duplo hélix, né? E isso é um problema, porque isso dá gás para a hipótese científica da panspermia.
Sim. A panspermia, ela é a hipótese de que a vida na Terra surgiu por causa compartilhada de outros lugares. Por exemplo, meteoros, né? Então, no caso, poderiam já existir micro-organismos que viajaram de um outro lugar e caíram na Terra e, a partir daí, a vida surgiu e não originariamente na Terra. E, geralmente, a panspermia, ela é muito defendida por pessoas que, enfim, só gostam dela como hipótese, mas também tem gente que acredita porque pode ter aí uma estratégia inteligente de, como é que eu posso falar, de polinização dos planetas, né, no caso, né? Tem gente que fala que a panspermia, ela é consciente, né, que ela é proposital pra você plantar a vida em outros planetas e tal, mas a panspermia, em teoria, é isso. Acertei, Lucas?
Na lata.
Inclusive, sem querer, sai muito do assunto, que é conspiração da Lua, mas a panspermia também, as pessoas que gostam dessa teoria, gostam dela porque ela, alegando que alguém polinizou, né, jogou essa vida para o universo, por isso que os aliens são relativamente semelhantes aos seres humanos, por exemplo. Entendeu? Mais ou menos?
Uhum. É, sim, sim. Isso explicaria aliens similares aos seres humanos. Pelo menos na parte microscópica, né?
Mas vem cá, Lucas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A panspermia é algo a ser considerada pela ciência?
De forma teórica, sim. A gente constrói modelos de como funcionaria a panspermia pelo espaço. Então,
é possível, né?
É, sim, sim. Que tipo de galáxia que você tem que ter? Que tipo de sistema solar tem que ter. Não pode ser sistema binário com duas estrelas uma em volta da outra, porque daí tem efeitos de maré muito grandes no planeta. A gente vai, por exemplo, compilando quais são os elementos comuns em outros sistemas solares e como teria que acontecer a panspermia para ela ser verdade ou não nesses outros sistemas e aqui na Terra, né?
Entendi.
Então tem gente que estuda isso de forma teórica. Não temos evidências físicas disso, né? Mas de forma teórica, sério.
É porque eu acho... É que assim, pode ser muito uma questão minha que eu nunca me debrucei para estudar muito profundamente esse assunto. Mas, assim, eu não vou falar que é irrelevante pra ciência, porque esse tipo de coisa nunca é irrelevante, quanto mais conhecimento, melhor. Mas é porque existe uma briga muito, porque tem gente que é muito cética e que não gosta nem que cite essa teoria, por exemplo, e essa hipótese. E aí, eu queria perguntar, faz tanta diferença assim? Porque, no final das contas, mesmo que a vida tenha surgido na Terra, todos os elementos que são da Terra provêm de uma mesma origem, de qualquer forma. Uhum. Então, que diferença faz se a vida foi... Eu não tô falando aqui de vida inteligente plantando as coisas nos outros, não, tá?
Natural.
Mas se ela surgiu de maneira... Se ela germinou de maneira natural pelos elementos que já existiam na Terra, ou pelo menos assim, acho que a panspermia, inclusive, não é tipo a vida inteira. Pode ter vindo aqui alguns elementos químicos que ajudaram a adubar o que já tinha aqui, por exemplo. Também tem muito que se fala disso também. Que diferença faria, por exemplo, né?
Por exemplo, tem uma das teorias das panspermia que a vida viria, por exemplo, de Marte. Uhum. Entendeu? Que um meteoro bateu em Marte, aí de Marte choveu aqui e daqui começou a gerar essa vida que nós temos. Não necessariamente de outro sistema solar ou de outro local assim, necessariamente. Então, não precisa, quando acreditar na teoria da panspermia, não quer dizer necessariamente que alguma raça inteligente, alien, fez isso de propósito.
Uhum.
Pode ser só que em algum outro lugar tinha, como por exemplo Marte, aconteceu um desastre natural como um meteoro jogando o solo pra cima da atmosfera, e esse solo rodando cai aqui e de alguma forma ajuda, contribui no crescimento da vida, entendeu? As pessoas às vezes ficam muito nervosas quando você rela no que ela acredita, no Deus dela, enfim, então calma.
Eu acho que tem um pouco de ego, assim, de alguns cientistas de acharem que a ciência deles é mais importante que a ciência dos outros, porque a ciência da panspermia, ela é uma ciência muito teórica e que qualquer coisa é válida. Você define parâmetros, fala, eu quero um sistema solar que seja assim, assim, assado, como que funciona a panspermia dentro do sistema, e você discute dentro daqueles parâmetros que você inventou, dentro daqueles pressupostos. E tem gente que acha que a gente não tem que focar nisso. A gente tem que seguir o que evidências dizem. Tem que ser uma parada mais empiricista, né? A gente não tem evidência sobre isso, então não importa. Então foda-se. Não devia estar nem gastando recursos estudando isso, sabe?
Mas tem que estudar para as evidências aparecerem.
Também. E aí tem essa galera que defende isso. Olha, se a gente não começa a demilitar de forma teórica, daqui a pouco, quando tiver evidência disso, vai ser uma doideira, né? E fica esse meio cabo de guerra. E tem muito também do cientista ser amargurado, porque tem muita coisa legal empiricista de astronomia e coisas que pros astrônomos são conceitos básicos. Por exemplo, a maioria dos sistemas que tem planetas são sistemas binários, sistemas de duas estrelas, o que é muito diferente do nosso, né? Imaginar um sistema binário com um sistema de um sol só, e coisas assim que as pessoas não sabem. Então, tipo, a galera fica um pouco ressentida de, poxa, estão discutindo panspermia, que é um cantinho pequeno da ciência, não tão relevante, quando podia estar discutindo e ensinando a galera um montão de coisa que a gente já estudou, já tem certeza, tem evidência, tem observação, e nem isso a galera sabe, sabe? Então é tipo mais uma briga por foco e holofote mesmo, assim, que tem um pouco de ressentimento, um pouco de ego, um pouco de tudo, né?
É, como deve ter um monte de ufólogo, ou a galera mais de conspiração, teórico de conspiração, que acredita na panspermia, ou pelo menos querem muito acreditar, isso provavelmente pode deixar o pessoal com o pé atrás, né?
Uhum.
Isso aí é o filme Prometeu. Fala em panspermia, o pessoal já pensa logo no Prometeu. Prometeus, o alien pelado, morrendo, caindo na água.
É, o bebezão gigante, exato, né, cara? Esse é um bom exemplo.
A pessoa já vai no limite, não pode pensar nas possibilidades apenas.
Das teorias da conspiração, das amostras do Apolo, a minha favorita é que a gente não trouxe um dos aliens da base alienígena, da base Luna. A gente trouxe uma amostra de ser vivo que os aliens deram pra gente, que era tipo algo domesticado deles. Eles teriam dado pra gente, tipo, algum tipo de ser vivo, ou seja...
O poodle?
O poodle, ou o cactus, a planta, a samambaia deles. Eles deram alguma parada pra gente que eles sabiam que não iam trazer pra gente. Informação que levasse perigo a eles e que também não ia dar pra eles informação sobre a biologia dos aliens diretamente. Então eles teriam dado, sei lá, uma vaca alienígena deles lá pra gente, entendeu?
Seria legal. Leite azul da vaca, igual no Star Wars.
É. A preocupação da NASA em manter isso congelado, então, seria porque se ela descongela, pode ser um grande cavalo de Troia dos alienígenas, né? Vai que eles mandam isso de presente pra gente, a gente abre, descongela isso, e daí daqui a pouco tá todo mundo infectado com alguma parada, né? Ou esse ser vivo se multiplica e destrói todos os recursos da Terra, alguma parada assim. Vai saber se eles não deram pra gente uma grande arma biológica esperando pra ser aberta, né?
Venom.
Exatamente. Já pensou?
Pô, mas essa teoria é tão ruim que se o alien se desse o trabalho de dar pro astronauta alguma coisa contaminada, como cavalo de Troia, ele descia do planeta Terra e botava essa porra no campo.
É, eu também acho, né?
Não, Rafael. Nananina,
a caixa
não.
De Pandora, né? A caixa de Pandora. Ele falou, leva isso, mas não abre.
Saca só. Uma raça alienígena que pretende uma superioridade tecnológica, evolutiva, e que queira ser único no universo. Queira ser única no universo. O que, que essa raça poderia fazer? Ela poderia ver planetas de potencial vida, há milênios atrás, milhares, milhões de anos atrás, e poderia ter salpicado esses planetas nos polos justamente para quando uma raça suficientemente inteligente e avançada pudesse ter domínio sobre a tecnologia e pudesse dominar, né, a química, a física e abrir esse material, aí essa raça seria exterminada. Porra. Não faz sentido, não?
Não.
Eu gostei.
Por que não?
Ah, é um bom livro.
Tá, é muito mais sentido do que, nossa, eu vou lá eu mesmo viajar no planeta Terra e eu mesmo dar aquela salpicada, sabe, de igual pimenta, colocar ali que você é a caveirinha, colocar ali e cair fora. Pra mim faz muito mais sentido você fazer um ataque coordenado ou então pelo menos deixar uma mina, como se fosse uma mina terrestre pronta pra explodir no momento que alguém saísse do limite que eles planejaram.
Mas o Lucas falou que os caras deram de presente.
Então, porque é um cavalo de Troia.
Cavalo de Troia mesmo deve ser os saquinhos de cocô e xixi que os astronautas da Apollo deixaram na Lua. E deve estar contaminando aquela porra toda com bactéria fecal na Lua inteira. Daqui a pouco a gente chega na Lua e tem vida na Lua, mas é vida que veio do cocô do humano.
Cara, mas olha só. Isso pode ser um experimento por si só.
Sim.
O cara chegou lá, deixou um monte de merda e falou assim, Dessa porra aí. Ou melhor, deixa esse cocô aí. Aí foi embora.
É, cara.
Quando volta, agora volta aí em 2022, né? Rapaz, mas o cocô não tá mais aqui. O que que houve com o cocô? Aí tu vê o cocô andando por aí, cocô viajando pela Lua, enfim, que merda.
Cara, tem uma parada muito maneira que os astronautas, eles falam que eles tentaram propulsão à base de peido na Lua, mas não funciona por causa da espessura, né, do spacesuit, né, da roupa de astronauta deles. Se eu fosse astronauta, teria tentado a mesma coisa, cara, excelente.
Rapaz, ET com gases, é isso aí, a nova moda, tá na boca aqui nessa.
Aparentemente, a autora Mary Robnett Cole, ela tem uma thread interessantíssima no Twitter sobre cocô e xixi espacial, recomendo pra todo mundo ver. Ela diz que a primeira vez que eles trouxeram essa camisinha que armazena o xixi dos astronautas, né, que agora é fralda, mas antes era camisinha, a Houston, que tava fazendo o controle da missão, falou pros astronautas que era pra guardar o xixi, que não era pra descartar. Mas era pra você guardar por um tempo e depois descartar, mas eles não entenderam isso. Então, por um tempão, eles ficaram na estação espacial... guardando um monte de xixi que eles não sabiam o que fazer com aquele xixi, cara. Eles estavam guardando o xixi pra lá e pra cá na estação espacial inteira porque eles não entenderam direito o que era pra fazer com o xixi.
Esse pessoal não consegue escutar a explicação pra esse TI.
Cara, você tá se comunicando com uma nave em órbita da Terra, cara. É difícil fazer essa comunicação.
Olha, Rafael, preste atenção. O cara estuda, passa por um treinamento militar intensivo, aí depois passa por um outro treinamento só pra aguentar todas as condições normais e anormais de temperatura e pressão relacionada ao ambiente que eles vão estar. E depois de estudar tudo, inclusive, a galera que ia pra Lua há 50 anos atrás, a galera tinha que fazer cálculo na mão, inclusive, viu? Que não tinha computador pra levar, não. Enfim, eram computadores muito, muito básicos, né? Então tinha que aprender a fazer uns cálculos muito loucos, pra caso desse algum problema mecânico, inclusive, elétrico. Essa galera não sabia o que fazer com seu xixi. Você quer me fazer acreditar que essa galera encontrou alienígena e soube o que fazer, entregou a mensagem e reportou tudo isso à NASA e não falou nada? Ah, bicho, eu não sei não, cara.
Não, eu vou ter que contar com você, porque os caras não tinham um protocolo pra tudo.
Exatamente.
Mas tinha um protocolo pros aliens, só se tivesse. É porque militar, cara, olha só, militar é o seguinte. Militar tem duas regras básicas no militarismo que não são vinculadas, que é o seguinte. A mais simples é, o militar tem que ficar em pé. Se o militar encostar, ele senta. Se ele sentar, ele deita. Se deitar, ele dorme. Então tem que ficar em pé. E a segunda regra é, se tem protocolo, ele faz. Se não tem protocolo, ele para. O cara não tem protocolo. Tem protocolo pra alien? Tem. Não tem? Caralho, o que que eu faço? E fica ali, Houston, I have a problem. Fica esperando.
Mas é isso mesmo. Eles têm vários tipos de alerta, né? E eles, a maioria dos alertas, eles não sabiam o que que eram. Eles comunicavam pra Houston e Houston falava pra eles o que que era o alerta. Complicado, né, cara?
É porque também, imagina, vou resolver sozinho, explode a nave. Então, assim, é uma situação, né, cara? Tem que ter, os cientistas na NASA tem que trabalhar, né? Aqueles 200 cientistas lá tem que pensar pelo cara. cara.
Mas a parada é que, assim, eles não tinham protocolo pra linha ainda, pelo menos os astronautas da Apollo.
Isso que você sabe.
Sim. A esperança deles era que tivesse vida em Encélados, que é uma lua de Júpiter, ou em Marte, que a gente, de alguma forma, que a gente não tivesse descoberto. Eles já não tinham mais esperança de ter vida na Lua, até porque tem muita pouca água na Lua, muita pouca atmosfera e muita radiação. Então é realmente bem complicado ter vida na Lua.
Rapaz, agora tu falou um negócio de Lua. Sabe aquele filme Europa Report?
Sim.
Cara... Cara, lembrei disso agora. Eu tava discutindo com meu tio, pô, tem umas 3 semanas, 1 mês isso, que meu tio tava falando que acharam um filme secreto e ele começou a falar desse filme. Que o ser humano tinha ido pra lá e descobriram a vida alienígena igual um povo.
Ele achava que Europa Report era de verdade.
É, aí ele, não, pô, é tipo um documentário que foi encontrado. Eu, tio, isso é um filme. Claro que não é não, Rafael. Um amigo meu me mandou que não sei o que, me deu o DVD. Eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tio, sério? Ai, mas enfim, só queria desabafar. Comigo eu falei, tio, não, isso aí é um filme. Não é não, claro que não. Eu falei, desisto, não tem argumento.
Tem uma parada que é maneira, que assim, o Luna 15, que ele foi lançado em 69 pelos soviéticos, ele tava em órbita da Lua enquanto o Apollo 11 pousou e teve os primeiros passos na Lua. Então, tá, os russos não tinham capacidade de monitorar, né? A gente sabe que eles tinham capacidade de tirar foto e transmitir as fotos depois, mas não tem como monitorar a parada. Mas essa lenda, né, que é a teoria da conspiração, é que os russos teriam sim uma forma de monitorar a parada, já por telemetria ainda.
Nossa.
É, e que o motivo deles terem mandado o Luna 15, que ia ser... eles atrasaram mandar o Luna 15, eles mandaram junto da Apollo, né? Um pouco antes, né, pra já estar lá em órbita, mas pra pegar o encontro da Apollo, porque eles temiam que os americanos fossem os primeiros a entrar em contato direto com os alienígenas, né? Então, os russos teriam descoberto os alienígenas no lado obscuro da Lua, mas quem tá chegando lá apertar a mão deles era o americano. Então, eles tinham esse medão e mandaram a Luna 15 pra dar uma espiada ali no encontro.
Mas, olha, eu vou jogar uma teoria boa aqui, que a gente falou muito aqui, teoria, jogamos pouca teoria aqui. Eu gosto de teoria pesada, teoria agressiva. A teoria que os nazistas estavam na Lua, que o Hitler não morreu, o Hitler foi pra Lua na base alienígena.
Cara, isso é um filme muito ruim, Rafael. Não é pouco ruim não, hein? É muito.
O que a gente sabe? A Luna 15 deu 52 voltas em torno da Lua, fez 86 transmissões com a Terra, e a gente só sabe disso por causa da NASA, não por causa dos soviéticos. E a gente não sabe o conteúdo da maioria dessas transmissões. Então fica aí essa lacuna pra galera completar com a imaginação delas. O que teriam os soviéticos transmitido no Luna 15, que era pra ter pousado na Lua também?
É, porque os soviéticos, eles tinham essa peculiaridade. Eles faziam as coisas e só divulgavam aquilo que era sucesso absoluto e o que convinha, né? O resto era tudo secreto. Não à toa que o chefe do programa espacial soviético passou a ser conhecido depois que ele morreu e trocou o presidente e tal. Aí o nome dele passou a ser conhecido. Mas os soviéticos provavelmente lá na Rússia hoje em dia deve ter algumas salas de documentos secretos sobre esses assuntos aí, cara. A NASA já deve ter, mesmo falando que não, que vincula tudo, essa história de falar que conta tudo é mó balela, mas imagina a Rússia.
Mas eles contam bastante coisa boa, cara. Ó, o Luna 24, ele foi definitivo pra gente descobrir que tem sim água no solo lunar, mas ele tá espalhado de um jeito complicado da gente extrair. Então eles divulgam pelo menos a parte que parece inofensiva, né?
Não, isso que eu tô falando, você divulga o que é conveniente. A NASA pode ter um pouco mais de trabalho pra fazer isso, né? De como dizem, como a NASA consegue atrasar comunicações, ela atrasa de propósito pra ver aquele início do filtro, alguma coisa assim e tal, mas a União Soviética não. Ela controlava 100% das informações. Então, qualquer coisa que eles divulgavam, aquilo ali já tinha passado por vários filtros anteriores e com muito mais critério pro público, né?
Antes do homem chegar na Lua, a União Soviética chegou lá com o Luna 2 e espalhou um monte de esfera com o logo da União Soviética e a data de lançamento gravado em cirílico. Então tá cheio de lixo da União Soviética lá de propaganda. Se tiver ali alienígena, eles devem ser tudo marxista já, porque ele espalhou um monte de propaganda. Um monte de propaganda por lá. E é isso.
Entendi, perfeito então, gente. Então é isso, mensagem final. Rafael Jacaúna, você acredita em alguma conspiração da Lua?
Acredito. O problema é que a Lua mente, cara. A Lua mentiu pra Joelma. E a gente tem que ficar ligado nela.
Entendi. Pensei que fosse que a Lua ia iluminar os pensamentos dela.
A Lua, cara, tem uma convicção que agora que passou a data limite, tá? Vamos esquecer disso. Daqui pra 2022 vai ser só sucesso. Nos próximos 10 anos serão maravilhosos, cheios de sucesso. E estamos aí. Daqui a 10 anos, passagem pra Lua vai custar R$10.000. R$10.000, melhor. R$10.000, você vai pra Lua.
R$10.000.
Fazer um turismo bonitinho. R$10.000.
Perfeito. Luca Balaminute.
Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua, mas foi o Buzz Aldrin o primeiro a urinar na Lua. Então a Lua era do Buzz Aldrin até outro alguém urinar lá. Então, se você quer que a Lua seja sua, vai lá e dá uma mijada, porque é assim que funciona a exploração espacial. O importante é mijar lá.
Se eu colocar o meu pinto pra cima, será que é o... Não, deixa eu falar.
Esse Andrei fala de mim, mas o bicho tá... O que que houve, Andrei? Tu tomou algum corticoide aí pra tá doido assim?
Acho que eu preciso, inclusive, pra não morrer nos próximos dias. Mas, cara, eu gosto muito dessas conspirações, mais pelo critério da fantasia do que qualquer outra coisa. Mas, assim, o pessoal vai falar, ah, Andrei, você tá sendo muito cético com a parada e tal. Não, mas eu acho que a problemática da conspiração em si, principalmente com elas ligadas a essas questões, é que existe... É aquele velho argumento, né? São tantas pessoas envolvidas na questão que fica realmente muito, muito difícil de você acreditar que existe uma forma da pessoa enganar tanta gente por tanto tempo. Eu acredito realmente que existem essas conspirações mais espaçadas, como até mesmo a que se provou correta, que a gente citou no início do programa, fariam sentido, mas elas são sempre as mais brandas possíveis, né, cara?
Uhum.
E é isso que é o legal. Cara, eu acho que se há alienígenas, eles não vão estar nesse rolê da Lua, cara. Vai ser um outro rolê e vai ter a estacheira no meio e não vai ter nada a ver com a Lua. Então fica aí minha opinião, eu não tenho muita coisa a acrescentar. E gostaria de agradecer muitíssimo a essas pessoas maravilhosas que ficaram aqui até o último badalado sino. As pessoas que estão escutando nesse momento aqui no YouTube, no Hangout, a gravação desse programa. A você que está escutando no podcast Mundo Freak. Pra essa mesa maravilhosa que também tá sempre com a gente. E cara, é aquilo. Não olhe para trás.
Quero saber aquela outra lá, a do cientista famoso.
Qual?
Carl Sagan.
Ah, do Carl Sagan é aquela da bomba, cara.
É que tu não citou o nome dele.
Ué, falei sim duas
citou
vezes.
Citou sim, é que você tá esquizofrênica aí, mas aí citou sim.
Eu tô surdo.
teve um ouvinte que veio falar que a gente não falou de Bob Lazar na Área 51, e eu não só falei como falei que o cara era uma fraude. Você tá que nem os ouvintes esquizofrênicos, cara.
Que isso, você tá chamando os ouvintes esquizofrênicos, cara? Que absurdo. Oi, mãe. Oi, não.
Não, é falta de atenção só, falta de atenção. Bom, vamos lá.
Caralho, tinha, Rafael, tem um... Desculpa, calma aí, Lucas, para. Você fez mesmo essa piada, Rafael? Você fez mesmo essa piada com a tua mãe que morreu, cara?
É pra poucos, Andrei.
Tu é muito escroto, cara.
Nos últimos programas eu tenho feito piadas assim, de nicho assim, pouca gente tá reparando.
Entendi, sua genialidade não é compreendida. É
eu
isso.
Fiquei constrangido e dei bola pra frente só, cara.
Não, mas quando a pessoa faz merda, tu tem que mostrar. Só sabe quando o cachorro faz merda, você pega ele pelo cangote e mostra o cocô que ele fez fora do negócio? E uhum. Aí você fala, feio, cachorro feio, então tu tem que fazer igual com o Rafael.
Rapá, os meus amigos é que nem ligam mais, é piada da minha mãe morta, é frequente, normal,
caralho.
Tá bom, vamos pra frente, vai, Lucas, vai.
Ai, meu Deus.
Se eu faço isso com a minha, imagina com a mãe dos outros.
Antes de você cortar a gravação, André, você apresentou a gente hoje?
Caralho. Não apresentei, o filho da puta do Rafael me cortou e eu liberei, eu sou otário demais.
Você faltou fazer a apresentação, né? Faz agora, rapaz.
Ninguém nem vai reparar, rapaz. Então você conhece.
Tá bom, senta aí. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial e hoje...
Aí eles começaram a pensar nesse problema de xixi, né? Eles eram tipo uma camisinha pro astronauta, só que ela estourava todo o tempo por causa da pressão alta dos dias, né? Das gravidades.
Caralho.
Aí os caras se mijavam direto, cara.
O cara vai pro espaço e se urina, mano. Que vida,
tá, né? Parecendo eu tudo. Segurando pra ir ver Game of Thrones, que não tem propaganda aquela merda. Uma hora e meia de episódio, vai tomar no cu.
Tem que ter um espaço pra você dar um cagão. E cagar também, cara. Eles colocavam com fita crepe, tipo, um saquinho assim na sua bunda. Você cagava no saquinho e ficava com o saquinho de pendurado lá dentro do space suit, cara.
Ah, pelo menos
gente, tinha pô.
No começo não tinha o que fazer, não.
Isso aí é bom, porque a pessoa ganha germe. Se protege melhor, fica mais segura.
Pô, é verdade, isso é verdade, eu lembro.
Ó, cara, vai mesmo porque... Mano, de onde que eu aprendi as informações sobre xixi e cocô no espaço?
Tu foi procurando autora... Xvid.
Tem uma autora sensacional, que o nome dela é Mary Robert Cowell. Procura ela aí no Twitter. E ela tem uma thread enorme sobre a história de fazer xixi e cocô no espaço. É sensacional a thread dela.
Podia fazer igual avião e liberar na cabeça da galera, né?
É, cara, tinha que fazer... Eu tava vendo esses podcasts científicos, né? Que eu gosto também, de ciências, apesar do pessoal falar que eu odeio. Porra, a dificuldade de inventar uma ferramenta que funcione no espaço é interessante, né, cara? Imagina, vai apertar um parafuso fora da nave, tu faz força de um lado, teu corpo vai pro outro, e a nave gira junto, é o diabo, cara, é bem
não
maneiro.
Não tem nada segurando, né, cara? Não tem atrito, não tem nada, você tá flutuando.
É bem interessante, bem interessante.
Mundofreak.com.br